CriaPod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado aí pela presença. Mostra todo o interesse de vocês pela política, pela nossa cidade, pelo Brasil. É ótimo sinal, né? O Bandeirantes e o CRIA. O CRIA é uma ONG de cidadãos participativos, né? A maior parte deles muito jovens, mas o principal é ser jovem de espírito e não só jovem de idade, né? Então, o Bandeirantes e CRIA estão patrocinando esse instituto de debates, né? E o nosso primeiro debate, nós vamos ter essa política que eu reputo como uma das melhores políticas de São Paulo, né, e do Brasil, pelo idealismo dela, independente de se a gente concorda ou não. É uma pessoa extremamente idealista e é uma grande honra para o Colégio Bandeirantes e para o CRIA tê-la aqui. Né? Eu vou passar a palavra para o Márcio. Que...
Boa noite, eu sou o Márcio Neubauer, estou aqui representando o Instituto Cidadão Responsável, Informado e Atuante. É uma ONG que surgiu da vontade de algumas pessoas de ter um pouco mais de participação na vida da nossa sociedade. O quesito básico de uma sociedade ativa e participativa é entender quais são os seus privilégios de ser um cidadão dessa cidade, desse estado, desse país, e quais são os ônus, quais são as responsabilidades que nós temos. Existe uma mística muito grande onde a gente só pede e não age, não participa, não recebe. Então, num momento, que é um momento eleitoral como esse, é importante que as pessoas façam uma análise muito criteriosa de quais serão suas escolhas, e principalmente depois dessa escolha feita, é uma capacidade de interação com essas pessoas, ou seja, você fazer uma avaliação dos seus representantes, você estar próximo deles, você fazer um acompanhamento deles, da mesma forma que vocês fazem isso com os seus mestres, com as pessoas que trabalham com você, com as pessoas que interagem com você, você tem que fazer isso com seus representantes também. Então essa é a nossa visão, de trazer vocês para esse diálogo inicial e um corpo a corpo depois, que ele seja contínuo, porque só assim que ele vai ser de qualidade. Então aqui eu tenho o prazer de apresentar a... Posso te chamar de Soninha? Soninha Marmo.
Suposto.
Vereadora pelo PPS, mãe de 3 filhas, palmeirense, como ela se diz, e a candidata a prefeito pelo PPS por São Paulo. Bem-vinda.
Obrigada. Antes de vocês começarem a fazer as suas perguntas para mim, eu vou fazer uma a partir do que foi dito aqui na saudação, né? Ah, muito obrigada pelo interesse de vocês em política. Respondam sinceramente, vocês se interessam por política? Normalmente? É um mundo à parte este. Infelizmente. Com mãos levantadas, quem aqui normalmente se interessa por política? Fantástico. Fantástico, muito raro, infelizmente, mas que bom tá num lugar assim, né? É um prazer estar aqui com vocês. É, 1 minuto e meio, que é o que normalmente dão pra gente nos debates na televisão, 30 segundos no SPTV para falar sobre o programa de governo e as nossas propostas para a cidade, não é nada. 15 minutos, que é o que me ofereceram aqui, já dá para elaborar um pouco melhor, mas felizmente depois a gente abre para as perguntas de vocês e aí vai aprofundando algum ponto ou até buscando alguma coisa que ficou completamente ausente desses meus primeiros 15 minutos de exposição. Se perguntassem para vocês qual que é o principal problema de São Paulo hoje, o que vocês diriam? Trânsito, educação, violência, saúde, neoliberalismo, capitalismo, elites, que mais? Educação, trânsito, saneamento básico, saúde... É, e vocês todos estão certos. Como é que a gente vai dizer que educação é o principal problema da cidade e ignorar a saúde? né? Ou ignorar o trânsito. O fato é que os problemas são muito interrelacionados, né? O problema que a gente tem na educação tem muito a ver com o problema que a gente tem na saúde e tem a ver com a violência e com o trânsito e assim por diante. Então, Valtimeia, perguntam para a gente também, qual vai ser a sua primeira ação quando você for prefeita? Como se a gente precisasse escolher uma coisa, né? Eu vou atacar isso e depois todo o resto. Todas as coisas podem e devem ser feitas ao mesmo tempo, até porque quando você corrige um determinado problema, imediatamente você ajuda a melhorar os demais. O que a gente tem assistido, aliás, né, o que a gente presencia, é sempre o contrário. Quando você deixa de investir em educação, em saúde, você é obrigado a lidar com a falta de educação, a violência, o lixo no lugar errado e a enchente e assim por diante. Então, aí sim, se a gente tiver que escolher um primeiro ponto para começar a corrigir esses problemas todos da cidade, é como se você tivesse um nó, tem, na verdade, e você tem que puxar a primeira ponta para ir desfazendo todos os outros. Na minha visão, na minha concepção, o que a gente precisa começar a corrigir na cidade é um problema tipicamente brasileiro, né, extremamente visível em São Paulo, que é a desigualdade, que é o fato de você ter mundos muito diferentes convivendo numa mesma cidade. Então, a gente é, ao mesmo tempo, a cidade mais rica e a cidade mais pobre da América Latina, em número de, em quantidade de riqueza e em número de pobres, né? A gente tem essa convivência no mesmo lugar. Vocês devem ter uma noção clara do mapa da cidade. Não sei se a gente tem aqui, tem alguma ilustração? Se não, eu trouxe uma ilustração. Às vezes a minha campanha é muito high-tech, às vezes é muito low-tech. Mapa. Tem? Mapa de São Paulo parece um cachorro, né? Eu acho. Não? Parece, né? Focinho lá na Zona Leste, Cidade Tiradentes, aquele pedaço de Itaim Paulista, as orelhas aqui. Enfim, esse aqui é o que a gente chama de centro propriamente, mas na verdade, se você olhar para o mapa todo, essa aqui é a região central, né? E já pega bairros que a gente normalmente não considera centro, mas em comparação aqui ao extremo leste, e não precisa nem olhar para o mapa para saber o quanto isso aqui é desigual. A gente vê, a gente presencia, basta andar por aí. Quer dizer, aqui você tem uma concentração muito grande de equipamentos públicos de todos os tipos, tem escolas, tem hospitais, tem bibliotecas, tem teatros e cinemas, e não só equipamentos públicos, tem serviços privados também, muitos cinemas privados, negócios, muitos teatros e tal. E à medida que você vai vindo para as pontas, em vários lugares da cidade, você tem zero biblioteca, zero cinema, zero parque, zero, né, área verde por habitante, zero. Então, se a gente não corrigir essa desigualdade, os outros problemas são todos agravados ou impossíveis de resolver. Alguém de cara respondeu aqui, o maior problema da cidade hoje é o trânsito. É um dos maiores problemas, é super democrático, né? Todo mundo sofrendo, todo mundo se ferra com o trânsito. Você pode se ferrar um pouco menos num carro com ar-condicionado, né, e um bom aparelho de som, ou pode se ferrar muito mais de pé num ônibus lotado, esperando horas no ponto. Mas o trânsito atinge todos individualmente, prejudica muito a qualidade de vida de cada um, é péssimo para a qualidade do ar, o trânsito é o principal fator de emissão de poluentes em São Paulo e de gases de efeito estufa. Então é muito ruim para a poluição, muito ruim para o aquecimento global, né, para as mudanças climáticas. Mudanças climáticas que acarretam uma mudança no regime de chuvas, então o ar está mais poluído e chove menos. Então o trânsito tem muito a ver com o meio ambiente, tem muito a ver com saúde e com expectativa de vida. E aí está todo mundo discutindo como melhorar o trânsito, né? Ah, temos que fazer mais metrô. Temos. Precisamos de muito mais metrô em São Paulo. Temos de fazer mais pistas exclusivas de ônibus, mais corredores. Temos também. Aliás, não temos só que fazer mais corredores, mas temos que operar melhor os corredores. Porque um corredor mais operado vira ele mesmo um congestionamento de ônibus. E tem alguns lugares, em vez de mais veículos, você tem que ter menos veículos. Em vez de 30 ônibus parados um atrás do outro, se você tiver menos veículos, mas mais espaçosos e intervalos regulares, eles circulam melhor. Mas enfim, mais metrô, mais corredores, um serviço melhor de transporte coletivo de madrugada, no fim de semana, quando a frequência cai muito, e São Paulo tem muita demanda para isso, tem que ter algumas obras viárias, etc. e tal. Só que isso é o como as pessoas se deslocam, né? O que a gente está discutindo, na verdade, é mobilidade na cidade de São Paulo. Mobilidade tem, no mínimo, três fatores. De onde, para onde e como as pessoas vão. Quando você está falando em mais metrô, mais corredores de ônibus, obras viárias, bicicletas e tudo mais, você só está falando de como as pessoas se deslocam. E precisa ser melhorado muito. Mas o problema é o número de deslocamentos forçados que você tem todo dia, porque a cidade é muito desigual. Porque aqui tem, além de todos aqueles equipamentos públicos que eu falei, tem emprego, tem atividade econômica. E aqui não tem nada. Então, todos os dias, milhões de pessoas têm que, né, fazer uma migração de muitos quilômetros e muitas horas de viagem para vir trabalhar e voltar, para ir num hospital fazer uma consulta e voltar, para levar o filho a algum lugar e voltar. Se você não resolver isso, se as pessoas forem obrigadas a se deslocar para muito longe todos os dias para resolver a sua vida, não vai ter sistema de transporte no mundo que dê conta. A Zona Leste já tem metrô? Há muito tempo, né? Algum de vocês tem o costume ou já pegou o metrô para a Zona Leste? Horário de pico? Às 6 horas da tarde, no metrô em Angabaú, que é o que fica bem atrás da Câmara, você tem dificuldade para chegar até a roleta. Tem fila para passar da roleta, depois tem fila para chegar na plataforma, tem uma longa espera para você conseguir entrar no trem, que vai estar lotado. Ou seja, tem metrô para a Zona Leste. Adianta só ter metrô para resolver o... É culpa do metrô que ele está super lotado? O que ele vai fazer? Arrancar os bancos todos, que é para caber mais gente em pé? Né? A culpa não é do metrô que ele está lotado, a culpa é do excesso de demanda. Tem trem para a Zona Leste? Tem. Ruim, está melhorando. Ruizinho, detonado, um a cada 15, 20, 25 minutos, nem se sabe qual é o intervalo. Então está melhorando. Mas enfim, tem trem, tem metrô, tem várias vias expressas, tem a Radial Leste, tem a Marginal, tudo isso que as pessoas falam que tem que fazer para melhorar o trânsito. E não adianta. E a Marginal está parada, a Radial Leste está congestionada, o metrô está lotado, os ônibus estão todos cheios e os carros parados. Por quê? É o excesso de demanda. Então não adianta só você melhorar a oferta de trânsito e transporte. Você tem que reduzir a demanda. Tem que ter menos gente precisando fazer isso. Como é que você faz isso? Primeiro, centro da cidade. Nos últimos 11 anos, a região central da cidade, não só o centro, centrinho ali, Praça da Sé, mas a região central da cidade, perdeu 400 mil moradores. 400 mil é, por exemplo, a cidade de Santos. As pessoas moravam aqui e foram para outro lugar. Ou foram porque cansaram dessa vida e foram morar na Serra da Cantareira, numa casa legal. Ou, na maioria dos casos, porque não conseguia mais pagar o aluguel aqui no centro e se mandou para um outro lugar, autoconstrução, faz sua própria casa, não paga o aluguel nenhum e depois se vira. Ou porque foi removida pelo poder público também. Não, saiam daqui dessa favela, vou colocar vocês num conjunto habitacional. Aqui. Né? Onde só tem o conjunto habitacional, onde só tem o prédio, o apartamento, e não tem aqueles 80 itens de lazer que a gente vê nos folhetos dos prédios, né? No farol. Não tem quadra esportiva, não tem salão de festas, não tem piscina, não tem área de convivência, não tem garage band e nem barbecue stands ou coisa parecida. Tem lá 10 prédios com 400 apartamentos cada um, muito apertados, muito pequenos e beleza. Né? Então, a gente precisa repovoar o centro da cidade, onde tem todos esses equipamentos públicos, alguns até com capacidade ociosa. Vocês já devem ter ouvido, volta e meia, sai uma notícia no jornal, um protesto, escola ameaçada de fechar. Uma escola pública ameaçada de fechar por falta de aluno. Enquanto aqui, né, as classes muito cheias, vários turnos e gente na fila esperando vaga. Então, você precisa ter políticas para repovoar o centro da cidade, para ocupar prédios vazios e abandonados e se deteriorando fazem muito mal a todo o entorno, né? O cara que tinha um negócio ali, daqui a pouco o negócio fecha, porque já não tem mais movimento. Então aqui você tem uma super oferta de serviço, equipamentos públicos e ruas desertas à noite. Prédios vazios abandonados, terrenos subaproveitados e pessoas vindo para cá trabalhar. Então, você tem que ter essa política de repovoamento do centro. E como isso pode ser feito? Por ação direta da prefeitura, que é a prefeitura produzir moradia. Então, a prefeitura desapropria, compra, constrói um prédio e coloca lá à disposição da população, segundo o cadastro, na Secretaria da Habitação, né? Faz essa sua política de atendimento direto, produzindo moradia. Ou ela tem uma série de mecanismos que ela pode usar, que a administração pode usar, junto com o mercado. Em alguns casos, para obrigar o mercado. Como que se faz isso? No plano diretor, por exemplo, tem assim marcado, vamos dizer, aqui, faz de conta, é uma ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. Então, um critério de zoneamento em que a prefeitura, o poder público, diz para o setor privado, para o mercado imobiliário, aqui só podem ser construídos apartamentos de até 55 metros quadrados, que tem um custo que possa ser absorvido por famílias de até 3 salários mínimos de renda num financiamento com uma prestação X. Tem um critério do que é a moradia de interesse, habitação de interesse popular, habitação social, tal. Isso é definido no Estatuto das Cidades, tal. E o plano diretor de São Paulo definiu alguns lugares aqui da cidade que são essas ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social. Então, o mercado, se quiser construir moradia ali, se quiser produzir habitação ali, vai ter que fazer habitação para esse público. Não adianta subir aqui, nesse lugar que a gente precisa adensar, trazer gente da periferia, um prédio com 200 metros quadrados, um apartamento por andar e 4 garagens. No interesse do coletivo, no interesse da sociedade, naquele lugar não é desses prédios que a gente precisa. A gente precisa de moradias mais modestas para a população de baixa renda. Ou você pode, além de obrigar, né, como nesse caso, você pode dar incentivos à iniciativa privada. Olha, se vocês construírem moradias dessa característica, nós temos este programa de financiamento de linha de crédito ou essa linha de crédito para a própria população. Em vez de eu fornecer o apartamento, eu, prefeitura, eu abro uma linha de crédito ou concedo uma carta de crédito para que aquela pessoa possa procurar um imóvel aqui no centro da cidade. E eu dou assessoria, né? Eu, poder público, porque é difícil alugar um imóvel, comprovar a renda, apresentar todos os papéis, o fiador, o diabo a quatro, então a prefeitura pode cuidar de tudo isso. E, ao mesmo tempo, investir nas pontas, é óbvio, né? À medida que você desadensa, porque as pessoas podem se deslocar para cá também, você ganha espaço aqui de respiro. Porque vocês já devem ter sobrevoado São Paulo, já viram imagens aéreas, tem lugar aqui que você fala, onde é que eu vou plantar uma árvore? Esse lugar precisa de um parque e não tem espaço, não tem 30 centímetros de terra para eu plantar uma árvore. E precisa de uma creche, aliás, uma não, precisa de 10. E de biblioteca, e de centro cultural, e de ginásio esportivo. Então, à medida que você não expulsa as pessoas daqui, na verdade, você permite que elas voltem para mais perto do trabalho, dos serviços públicos que elas usam. E aí você desadensa e ganha espaço aqui, ganha condições aqui de fazer uma urbanização, né? Tem lugar que não tem calçada. E não dá para ter porque não tem espaço. Tem lugar que até tem calçada, mas não entra um carro. Não entra um carro de bombeiro. Não entra um caminhão de gás. Não entra uma ambulância. Esses lugares acabam se guetificando e quem é que domina? A bandidagem. Que passa a ser quem faz a entrada e a saída, né? Só tem uma entrada, o resto é fechado, então controla quem entra e quem sai, leva o gás lá para dentro, claro que cobra por isso, né? Dá uma assessoria, se precisar de ambulância, precisar correr com alguém para o hospital, se precisar fazer um enterro. Então a bandidagem se apossa de um lugar e às vezes era só ter acesso mesmo, físico, para um carro que você já diminui a criminalidade. Isso que eu estou falando não é em tese, isso já aconteceu em vários lugares. Tanto é que vocês devem lembrar, um mês atrás mais ou menos, teve uma notícia que a prefeitura estava tentando abrir uma rua na Zona Leste e estava enfrentando os bandidos, que estavam fazendo barricada e boicotando e sabotando e ameaçando. Chegava o cara lá com o caminhão da prefeitura para fazer a obra, para jogar o cascalho, e era ameaçado por um bandido. Aqui não. Por quê? Porque não era do interesse da bandidagem abrir ali uma via de acesso. Então, você tem que ganhar espaço para fazer ruas que tenham calçadas, calçadas que tenham árvores, ruas em que possam circular pedestres, bicicletas, carros e o caminhão de bombeiro e o resgate dos bombeiros. Então, tudo isso tem a ver com essa reconfiguração do território, né? Como se a gente desse um F5 atualizar e modificar isso de acordo com critérios assim, mais modernos e mais amigáveis para o usuário. São Paulo é uma cidade que precisa ser mais amigável para todos os usuários e não só para quem tem a senha, né? Para quem domina os segredos do programa. Então, concluindo, porque eu já devo ter falado quantos? 15, 20. Oh, meu Deus. Bom, isso que eu disse é uma linha central, é um eixo central de um programa de governo que naturalmente passa por todas as outras coisas. Então, política de moradia, como eu disse, ou por iniciativa direta do poder público, ou de alguma maneira com parcerias com o setor privado, obrigando, restringindo, incentivando, repovoar o centro, e da mesma maneira, com investimento direto da prefeitura e com parcerias de vários tipos com o setor privado, promover o desenvolvimento econômico aqui nas pontas, conforme a vocação de cada lugar, né? Aqui, você não tem como investir em turismo ecológico, por exemplo. Aqui tem um potencial imenso para investir em ecoturismo, em educação ambiental. Agora, aqui, você tem um outro perfil de população, outras necessidades, outras características. Qual é a vocação daquela população? Qual é a história daquela população? Qual é a necessidade que ela tem? Então, você investe em atividade econômica, ou incentiva o investimento, daqui que crie empregos, que as pessoas possam ter uma vida toda contemplada no seu bairro. Não é que elas sejam proibidas de circular pela cidade, mas é que elas não sejam obrigadas a viajar pela cidade para ter atendidas as suas necessidades de trabalho, de educação, de saúde, de lazer, de poder ir a um parque e frequentar uma área verde. Em moradia ainda, a gente tem que corrigir o que foi mal feito, né, nos últimos anos, essa coisa do conjunto habitacional, né, a Coab gigantesca. Vocês já viram uma Coab daquelas? Itaquera, Cidade Tiradentes. Incrível, um mundo de 400 mil pessoas, absolutamente desassistidas de infraestrutura urbana, né? Tipo, a Coab Itaquera está aqui, o metrô passa aqui. Puxa, ninguém pensou, nem coincidiu uma coisa com a outra. Então, se tem que requalificar esses conjuntos habitacionais mais antigos. Não estou inventando nada, aliás, nada disso que eu estou falando é invenção minha. Isso está cozido já, é conhecimento acumulado, sabe? Por vários técnicos de várias administrações, por vários estudiosos da universidade, por vários militantes de vários movimentos sociais. Então, isso já vem sendo feito em alguma medida. Mas, enfim, você precisa requalificar os conjuntos habitacionais antigos. Quando você for produzir novos conjuntos habitacionais, já levar em conta essa infraestrutura urbana. Tem creche? Quantas famílias vão morar? Tem creche para as crianças dessas famílias? Tem um telecentro? Tem uma praça esportiva? Tem uma quadra? Tem uma área verde? Tem comércio? Porque uma favela, aliás, se você andar por aqui, está cheio de comercinho. Tem uma farmácia, tem um monte de cabeleireiro, tem... Eu fui sábado para São Miguel, a cada 4 casas tinha um cabeleireiro e manicure. Então tem um comercinho, tem uma atividade viva. Aí muitas vezes quando a prefeitura vai e faz assim, não, vamos reurbanizar, vamos desmanchar essa favela, vamos verticalizar. Ok, tem um mérito em verticalizar, que é ganhar espaço de chão para essas outras coisas. Mas quando é só verticalizar e não ganhar espaço nenhum, não adianta. E cadê o comércio que estava aqui? Sumiu. Se você não prevê, né, quando você faz um Singapura, uma Coab, um CDHU, incorporar essa vida econômica que já é da própria favela, tem a mercearia, tem o mercadinho, tem a padaria, tem a pizzaria. Eu fotografei um delivery em São Miguel, sensacional a pizza delivery. Se você já prevê isso quando você faz um novo projeto de habitação, que tenha costureira, tenha o sapateiro, tenha o jornaleiro, sabe, a banca de revista, tenha uma vida própria... Esse conjunto vai ser muito mais saudável, sustentável e diversificado do que se ele for só um depósito de gente. E aí essas pessoas que não trabalham aqui, que tinha lá o comercinho e não tem mais, vai trabalhar onde? se não conseguir nada melhor, vai ser camelô. Longe. Anda pela 25 de março e pergunta de onde as pessoas vêm. Para os camelôs, para os ambulantes. Alguns são dali mesmo, moram num cortiço ali perto, em condições terríveis. Muitos vêm de Itaquera para ser camelô no centro. Então, olha que coisa. Se tivesse aqui na cidade Tiradentes, né, além de apartamento, comércio, isso aqui seria um bairro, não seria um depósito de gente. Né? O bairro tem todas essas coisas, o bairro é mais autossuficiente, teria atividade econômica. E esse cara aqui, ele podia fazer compras aqui no bairro mesmo. Como ele não pode, ele leva 4 horas para chegar no serviço e voltar, a hora que ele tem para comprar alguma coisa é no caminho de casa para o trabalho, é no camelô. Então, dá para entender, né? Como as coisas são todas interrelacionadas, como a gente... Vai falar de educação, tem que falar dessa reconfiguração do território. Aqui, onde é que eu vou botar uma creche aqui, me diz? Quem que eu expulso daqui para transformar em creche? Né? Onde é que eu vou colocar um parque? Imagina o índice de árvore por habitante aqui. Deve ser, né? Zero ponto qualquer coisa. Dá para contar quantas árvores tem, não dá para imaginar quantas pessoas moram nesse lugar. Então, a gente vai ter que fazer essa reconfiguração mesmo para conseguir oferecer uma escola decente, que tenha um pátio, que tenha uma quadra, que tenha um laboratório e uma sala de leitura, uma biblioteca e assim por diante. Como eu já estourei, o Marcinho está ali assim, pronto para me interromper, eu vou fechar, né, a primeira parte aqui e certamente com as... perguntas, comentários de vocês, a gente consegue aprofundar melhor alguma coisa. Obrigado.
Eu vou estar passando a primeira pergunta para o Mauro Aguiar, mas eu gostaria de lembrar as pessoas aqui no auditório também, que estão sendo... A gente está com outro auditório virtual aqui, que são as pessoas que estão penduradas na internet vendo. Está sendo bombardeado de perguntas aqui, então, caso vocês queiram fazer as perguntas de vocês, vocês têm aí um papel que foi distribuído para vocês, vocês mandarem aqui para a gente, para poder... aqui para frente, para a gente poder... Então, estará sendo distribuído o papel momentaneamente. Então, que a gente já está com várias perguntas aqui, então vou passar
já
aqui.
Já tem uns papéis.
A primeira pergunta, na verdade, vem aqui do Mauro, e daí depois a gente vai estar fazendo as perguntas tanto daqui como da internet.
Soninha, a minha pergunta é sobre educação e ensino público. Uhum. O Sindicato dos Professores do Ensino Público quase sempre pouco se importa com o direito dos alunos. Pressionam por normas, por acordos intersindicais, que possibilitam, por exemplo, grande quantidade de faltas sem desconto, sem nada, regras para mudar de escola em pleno ano letivo, o que quebra totalmente o projeto pedagógico. Se você for eleita prefeita, de que lado você vai estar? Dos alunos ou da corporação?
O direito à educação, né, é um direito dos alunos, dos estudantes, de toda a sociedade. Assim como o político é um representante eleito que deve servir à sociedade, os professores são servidores da educação. A gente não pode ignorar as condições de trabalho, tanto de professores quanto de médicos, que também é um outro caso sério, né, de relacionamento do poder público com a população. A gente não pode ignorar condições horríveis de trabalho, às vezes, de um professor, de um médico, condições de insegurança, de hostilidade, de frequentar um lugar horrível, depredado, mal cuidado, de ter que lidar com alunos de uma estrutura familiar, né? Aliás, de uma desestrutura familiar, com todos os problemas que eles trazem, etc. e tal. A gente não pode esquecer disso. Tanto quanto não pode tolerar irresponsabilidade, falta de respeito, falta de compromisso de um médico, de um professor. O que a gente não pode admitir é que um professor, por conta das dificuldades que tem para dar aula, desista de dar aula, resolva não dar aula. né? Vire as costas para a classe, escreva uma tonelada de coisa na lousa e copie e cala a boca, não mexa o saco. Não, não é tolerável. Ou que um professor assuma compromisso de aulas em vários lugares e não cumpra o compromisso. E não vá aula. E não vá porque tem o direito de não ir. Só por isso. Quer dizer, se ele deixa de ir uma aula porque ele está doente, seja qual for a doença, que pode ser estresse, que pode ser a falta de condições de lidar com 40 crianças. Pode ser, aliás, professor estressado é melhor que não lide com 40 crianças, né? Uma tragédia. Agora, se ele deixa de ir porque ele tem o direito de faltar, eu não acho que isso seja admissível. Tanto é que, eu sou vereadora agora, e a gente discutiu muito isso durante o mandato, e muitas pessoas entenderam mal, pessoas da classe, né, dos professores, e disseram, ah, quer dizer então que agora a culpa é nossa, o ensino está essa porcaria, e a culpa é nossa. Você já viu as condições? Quando é um professor verdadeiramente abnegado e preocupado, ele tem todo o direito de se sentir ofendido. Mas quando não é, sim, a culpa também é sua. Pombas, então a responsabilidade pela qualidade da educação é do presidente, do governador, do prefeito e não é do professorado? É também, e tem de ser. Então até uma medida que a gente achou, que eu achei muito, eu conversei com o secretário da educação no município várias vezes sobre o absenteísmo. Eu conheço pessoalmente muitos alunos de escola pública que me falam, ah, não tenho aula de história faz 6 meses. E a professora de matemática saiu em fevereiro, nunca mais eu vi. Né? O professor não vai, o professor chega lá e fala, ah, vocês vieram hoje, sexta-noite, vambora, vai. É, então eu vivo com isso, convivo, ouço e fui reclamar com o secretário de educação e às vezes com uma medida você já corrige uma distorção. Por exemplo, talvez eu não fale exatamente como é, mas é mais ou menos assim. Digamos que quando um professor faltava em algumas aulas durante a semana, vamos dizer que ele faltasse em 5 aulas durante a semana, aquilo não contava como um dia de falta. Ele faltou, deixou de dar uma aula na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta. Agora é assim, se você faltar, mesmo que as aulas sejam espalhadas ao longo da semana, quando soma um determinado número de aulas faltadas, aquilo vale um dia a menos. E aquele dia a menos vai ter implicações na sua remuneração, na sua gratificação, no bônus do fim de ano. Então, é uma medida possível, né, de se implantar, foi implantada, teve muita reclamação, muito protesto em relação a isso, mas o fato é que surtiu efeito e você teve uma redução significativa de absenteísmo na escola municipal. Porque absenteísmo é isso, é uma doença. A gente tem que combater, a gente não pode se conformar com as ausências, assim, né? Com essa proliferação de ausências e com tanto aluno sem aula. Não, não podemos, não podemos. O que não significa tolerar agressão ao professor, desrespeito ao professor, violência contra o professor, mais condições de trabalho do professor. Não, 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 não tem nada a ver, uma, né? Não tolerar uma coisa não significa tolerar as outras.
A gente tá, eu e o Alexandre estamos tentando condensar aqui, a gente está com várias perguntas do auditório, várias perguntas aqui. Tentando ser um pouco abrangente nas perguntas,
ser mais curta nas respostas.
Como que nós, cidadãos, vamos poder fazer uma avaliação depois de 4 anos da sua gestão como prefeita, de que funcionou? Vão existir metas específicas hoje? Daqui a 4 anos a gente pode dizer, olha, todas essas metas na saúde, na educação, na segurança, na proteção ao meio ambiente, ou seja, metas específicas a serem avaliadas?
Em tese, sempre precisou haver essas metas, né? Todo prefeito é obrigado a apresentar um plano plurianual em que ele diz, olha, nos próximos 4 anos eu vou fazer isso, isso e aquilo. E a cada ano, quando o prefeito apresenta o orçamento para a Câmara Municipal, em tese também tem que bater com o plano plurianual, né? Agora isso foi tornado ainda mais específico, vocês devem ter ouvido falar bastante no movimento Nossa São Paulo, que sugeriu uma emenda à lei orgânica. A lei orgânica é como se fosse a constituição do município. Por essa emenda à lei orgânica, o prefeito tem 90 dias depois de tomar posse para apresentar metas mensuráveis. O que significa isso? Uma coisa é você falar assim, eu vou melhorar a educação, eu vou melhorar a saúde e eu vou melhorar o meio ambiente. Isso não é uma meta muito mensurável, né? Então você tem que dizer, eu vou criar X mil vagas em educação infantil, eu vou garantir a alfabetização de 200 mil adultos. Eu vou diminuir as emissões de carbono do município em X toneladas e vou capturar carbono e transformar em energia e assim negociar não sei quantos milhões em créditos de carbono. Então agora isso é lei. O prefeito é obrigado a apresentar essas metas e ser medido por elas, né? Ainda que não fosse lei, ainda que não fosse obrigatório pela lei orgânica, eu acho que a gente tem que fazer esse pacto com a sociedade, né? Tem que ter um acordo de onde queremos chegar e realmente ser cobrado por isso. E não é daqui a 4 anos, né? Mas é e sendo avaliado mesmo esse tempo todo.
Nessa linha, Sonia, a gente... Que tipo de programa e ações serão implementadas, desenvolvidas para conscientização dessa cidadania e para diferentes audiências, não só para o jovem da periferia, mas para o jovem do shopping, não só para o jovem, mas como para o velho, não só para o paulistano, como para o imigrante que aqui reside, ou seja, que tipos de programas específicos para essa conscientização?
Na verdade, tem uma coisa que não é nem específica, pelo contrário, mas que sem ela as outras todas são perdidas. A gente tem que ter muito claro que esta seja uma cidade que eduque, né? Isso significa ter lixeiras, por exemplo, né? E de preferência, em cada lugar que tiver uma lixeira, tem duas. Para as pessoas lembrarem que nem tudo que a gente descarta é lixo, na verdade. Uma parte é lixo... E uma parte é matéria-prima, é material reciclável, né? Então, imagina como mudaria tudo. A gente já está acostumado, você vai no banheiro, tem duas portas, homem e mulher, né? Desde pequeno a gente acostuma. Por que não, né? Onde tiver uma lixeira, na verdade tem duas. E claro que não basta ter a lixeira, mas tem que ter a coleta diferenciada, né? Então... Isso tem que estar presente, esse conceito da cidade que educa, tem que estar presente em todas as coisas. No respeito do servidor público pela população, no respeito do motorista de ônibus pelo passageiro. Então você tem que fazer, por exemplo, ações de conscientização do motorista de ônibus, para que ele respeite o passageiro, para que ele respeite o pedestre, o ciclista e o motoqueiro. Isso já existe, já foi feito, em Bogotá foi feito, em Londres é feito. Então, primeiro tem uma ação educativa, vamos dizer, para dentro. Dentro do quadro de servidores da prefeitura. Os professores, os médicos, os enfermeiros, recepcionistas, guarda civil metropolitanas, eles têm de ser sempre educados em respeito, respeito à diversidade, né? Respeito aos sentimentos das pessoas, respeito à integridade física e coisa e tal. Aí você vai dizer, ah, tá legal, o motorista vai respeitar o cidadão, só que ele está lá sentado 8 horas do lado de um motor barulhento, uma janela que não abre, morrendo de calor, num trânsito horrível e chega na garagem e tem um banheiro sujo. Tem razão. Ou o professor, ou o médico que vai trabalhar e não tem gás, ou ele leva de casa ou acabou, sabe? Então a gente tem que cuidar dessa... Primeiro dessa nossa parte mesmo, da administração pública, de educar o servidor e dar condições de trabalho educadoras, né, ao servidor. Aí você tem uma ação na escola propriamente, e a escola, as ações na escola voltadas para os alunos e para a comunidade também. Então, como é que você combate racismo? Como é que você combate intolerância, né? Dessa maneira, no quadro de servidores, na escola, e na escola você já abre para a comunidade. Claro que o servidor também faz parte da comunidade, ele é cidadão, ele está na cidade, ele tem família, ele tem vizinhos, então isso em si já é multiplicador. E a mídia, e os meios de comunicação, a prefeitura tem que usar também, tanto num intervalo comercial, quanto em mídia espontânea, promovendo um evento de respeito à diversidade, por exemplo, né? Isso gera mídia, gera debate, gera discussão, usando as datas oficiais do calendário, já são muitas, para promover, né, para disseminar uma série de valores. Então, eu dividiria no mínimo nessas três partes, né? Ação de educação do próprio corpo de servidores públicos, ou o motorista de ônibus, ele não é um servidor público, mas que serve também, né? Na escola e nos meios de comunicação, de todas as maneiras.
De que maneira você, como prefeita, vai trabalhar sua relação com a Câmara Municipal? Ou seja, é tão importante essa relação. E também, nesse mesmo sentido, tem uma outra pergunta feita por um aluno. Como também nessa relação você ter uma melhoria da capacidade profissional dos servidores públicos? E, ou seja, como obter esse apoio e você ter uma continuidade dessa qualidade na gestão pública?
Sobre a relação com a Câmara, o prefeito de São Paulo tem muitos problemas. O trânsito, a educação, a saúde, a violência, questões nacionais que não dependem do prefeito. Né? Quer dizer, a qualidade do ar também é uma porcaria, porque o diesel que é produzido e fornecido em São Paulo é de uma qualidade muito pior do que o que é vendido na Europa, por exemplo. Isso o prefeito não tem nenhum poder de decisão. É lá com a Agência Nacional de Petróleo, a Petrobras, as montadoras, o diabo. Mas a maior dificuldade de um prefeito, o maior pepino de um prefeito, é a relação com a Câmara Municipal. Pelos maus costumes da política, pela maneira como as pessoas consolidaram um jeito de fazer política baseado, na melhor das hipóteses, na reciprocidade. Eu te ajudo, você me ajuda. Né? Na melhor, talvez, das hipóteses. Porque às vezes não importa se você me ajuda ou se eu te ajudo. O meu projeto político é te derrotar, então eu não quero saber. Eu estou aqui para atrapalhar sua vida, porque a minha intenção é que o meu partido volte ao poder nas próximas eleições. Então tem o quanto pior, melhor, tem tudo isso. Não é só isso. Mas tem tudo isso, né? E aí, é difícil lidar com isso, com essa expectativa? O que você vai me dar para eu votar no seu projeto? Claro que é, mas está com medo porque vem, né? Se o prefeito vai lá e não está disposto a enfrentar essa relação totalmente desvinculada do benefício da sociedade, então não vai. Então não vai, né? Porque então como é que ele vai dizer também, não, eu vou resolver a violência, deixa comigo. Eu, trânsito, eu resolvo. E a relação com a Câmara, bom, isso aí não tem jeito. É um desafio para o prefeito lidar com isso também. O que eu acho que o prefeito tem de exigir, né? No mundo ideal, as pessoas não iam condicionar o apoio a um projeto do prefeito a eu, né, dar alguma coisa em troca. No mundo ideal, eu sou prefeito, eu apresento um projeto, vocês analisam o projeto e falam, nossa, que projeto ridículo, ou falam, putz, projeto excelente, e votam sim ou não. No mundo ideal é assim. No mundo real não é assim. É assim, se você der o que eu peço, eu voto seu projeto. Não precisa nem me mostrar, ela quer saber se é bom ou ruim. Se você me der o que eu peço, eu aprovo o seu projeto. Em compensação, se você não me der o que eu peço, você pode me apresentar o melhor projeto do mundo, que você não terá o meu voto favorável. Já que o mundo real é assim, não é o mundo ideal, em que as pessoas analisam o mérito das propostas para o benefício da sociedade, então o mínimo que um prefeito deve fazer é estabelecer essa troca em termos republicanos. Ou seja, que isso que ela me pede, eu exija que seja alguma coisa que será em benefício da sociedade. E que depois ela vai poder se gabar e vai dizer, fui eu que fiz. Olha aí, pessoal, eu consegui isso para vocês. Mas que pelo menos tenha conseguido alguma coisa em benefício da comunidade. É possível? É. É difícil? É. Porque as pessoas foram acostumadas a... Mas e que mais você vai me dar? E quantos cargos eu vou ter na administração? Posso nomear o subprefeito? Olha, tem um pessoal lá meu, tem 120 pessoas que estão precisando trabalhar. Me arruma um lugar aí para elas, né? E o secretário? Eu que quero indicar o secretário. Então, digamos que um partido exige indicar um secretário para construir a administração pública, participar da prefeitura. Ok, então me indica um secretário com capacidade para ser secretário dessa pasta. E não alguém que é só porque é o seu afiliado político e que precisa ter um lugar na administração. Então, é um desafio. Difícil, mas não impossível. Porque eu vou falar, mesmo os vereadores da Câmara Municipal, com quem tem uma relação horrível, de quem eu discordo em quase tudo. Um dia eu estou lá na comissão de administração pública e pego um projeto e falo, nossa, que projeto legal, de quem é? Nossa, fulano? Tipo, um cara de quem eu não espero nada que vá aparecer com as minhas ideias. E de repente aquele cara tem um projeto legal para a cidade, sabe? Então, desde que você estabeleça um parâmetro um pouco mais elevado de negociação, é possível. Porque também se você não estabelecer, então quem irá? Se não é você que estabelece o limite, que bate o pé e fala, não vou te dar 120 cargos para você colocar a sua base eleitoral, então quem que vai dizer isso? Quem é que vai colocar? esse limite, né? E sobre a qualificação dos servidores, também depende de muitas coisas. A gente tem que tomar cuidado, virou uma coisa assim, de dizer que o cargo de confiança é um mal da administração pública, o certo é ser tudo concursado. Não é assim, não é essa dicotomia, o concursado é bom e o cargo de confiança é ruim. Se pode ter concursados péssimos e pessoas nomeadas, né, de livre provimento num cargo de confiança que sejam muito competentes. O que você precisa é de instrumentos claros de controle de desempenho, você precisa ter medidas de avaliação do desempenho, nem sempre é fácil. Por exemplo, a medida de avaliação do desempenho de um médico não pode ser quantos pacientes ele atende. Porque se ele atender todo mundo muito rápido, 5 minutos cada um, ele vai ser o melhor médico, atendeu 500 pessoas em um mês. Grande porcaria. Então, como é que você avalia o desempenho de um médico? Né? Tem desafios, assim. De repente, é aquele médico cujos pacientes não precisam voltar 20 vezes com o mesmo problema. Né? O médico está pedindo o 40º exame. Opa! Tem alguma coisa errada nessa relação. Então, em todos os casos, a gente precisa construir, e às vezes construir junto com a sociedade, esses indicadores de desempenho dos servidores públicos, controle social, porque digamos que eu sei que o desempenho deles é péssimo, mas só eu sei. Me guardo para mim, ninguém fica sabendo. Então, você tem que ter sempre esses mecanismos de controle social. A sociedade é o melhor fiscal do serviço público, porque ela quem usa. É o cara que vai lá no balcão pegar o remédio. Ele sabe melhor do que eu se está sendo bem atendido ou se não está. Então, como é que esses mecanismos de controle social também se traduzem, né, em medidas concretas para premiar o cara que merece uma gratificação, porque ele fez mais do que eu esperava dele. E para não tolerar o corpo mole que sobrecarrega o outro cara, que além de ser muito bom, tem que fazer o trabalho dele e de mais um. A gente tem que fazer um diagnóstico mesmo da estrutura do serviço público, que às vezes tem gente sobrando. Eu encontrei os funcionários da CET outro dia, vieram trazer a plataforma. Olha, nós da CET, ninguém perguntou pra gente o que a gente acha do trânsito. Nós da CET temos aqui algumas ideias. E uma das coisas que eles disseram é que na CET, aí sim, por causa de acordos políticos, tem uns cargos de confiança, de livre provimento, que assim, olha, você vai ser supervisora, tá? Desses dois aqui, sabe? Um chefe, um cacique para dois índios, e eles já são gerentes de... Ah, você é o gerente dessa caneca aqui com 4 lápis, tá bom? Cuida bem dela. Então, a gente tem que, com muita serenidade, fazer um diagnóstico mesmo da estrutura do serviço público, em alguns casos, dar uma rearranjada, ver onde é que as pessoas realmente precisam estar e o que elas precisam estudar, aprender, melhorar para ocupar aquele cargo.
Eu tô com uma pergunta do Caio, Dibida 3H3 aqui. Eu vou fazer um Frankenstein junto com ele aqui, porque tem algumas outras também. Isso aqui vai em relação ao orçamento. Como seria feita uma reforma tributária? E aí um complemento do que está acontecendo aqui, de uma cidade que saiu de um orçamento de 5 bilhões para 20 bilhões. Tem uma maneira de ser...
Tudo de uma reforma tributária.
Tem uma maneira mais eficiente de fazer uma gestão para tudo que está programado de investimentos? E caso seja possível, tem como diminuir impostos para os cidadãos?
Esse é um problema sério, porque quando as pessoas falam em reforma tributária, querem sempre menos impostos. Menos impostos. Em alguns casos, elas estão cobertas de razão. A gente precisa, às vezes, só por simplificar o sistema de cobrança, você já reduz o gasto, vamos dizer. Não o imposto, necessariamente, mas, vamos supor, para abrir um negócio... Pra ser, né, vai abrir uma firma lá, um negocinho, uma loja de shape, de skate. E aí você tem que correr atrás de tanta papelada, tanta canseira. Você tem que contratar um escritório e botar um cara na fila e 200 motoboys e não sei quantas firmas reconhecidas. E recolhe a taxa daqui, preenche o formulário A3, leva não sei onde. Quer dizer, só o custo da papelada não é nem um imposto propriamente. Mas é a taxa, o deslocamento, o motoqueiro, o cartório, o reconhecimento da firma, o levantamento, a ficha, não sei do que lá, que isso acaba tendo, né, um impacto negativo nas suas finanças, e para você abrir o diabo do negócio, você tem que ter muito tempo, muita paciência e muita disponibilidade. Então, uma coisa super importante que a gestão tem que fazer, né, nos últimos anos isso foi caminhando assim, mas tem que caminhar muito mais, é desburocratizar alguns processos, é simplificar muito algumas coisas. Depende, se para provar uma planta hoje, você tem que ver assim, entre a sala e a cozinha vai ter um murinho de 1,5 metro de altura, revestido de mar... Não vem ao caso. Para a prefeitura aprovar uma planta, pouco importa se tem a parede de 1,5 metro ou se não tem. Tem um engenheiro responsável? A casa vai cair? Pô, se tem um engenheiro responsável... Aliás, se for uma merda no engenheiro e a casa for cair, o fato de ter escrito lá no papel que tem um murinho... Não resolve nada. Então a gente tem que simplificar muito alguns processos, permitir que as coisas sejam feitas mais facilmente, pela internet, sabe, sem sair de casa. Com isso você já reduz o tal do custo Brasil, traduzido aqui como custo São Paulo, né? Para você abrir um negócio, para você fazer uma atividade. Agora, quanto aos impostos propriamente, isso vale para a reforma tributária em nível nacional, né? Sim. A gente precisa cortar alguns, tem um peso, especialmente, né, o bendito do imposto de renda, né, que mano é renda, salário. Então, tem algumas coisas que têm que ser melhoradas, muita gente tem que pagar menos imposto, mas tem gente que tem que pagar mais. Esse é um problema da nossa, né, uma característica aí da nossa desigualdade. Vários estudos demonstram o quanto proporcionalmente uma pessoa mais pobre paga mais imposto do que o cara mais rico. É aquela coisa, a atividade produtiva é super onerada de várias maneiras e o capital investido em mercado financeiro não tanto. Tem uma super discussão sobre se, como é que é, Dani? Quem que tem que pagar? Se dividendo tem que pagar imposto. Se dividendo tem que pagar imposto de renda ou não, eu acho que tem. Né? Em vez de tanto imposto de renda sobre salário, em vez de uma mordida tão grande sobre salário. Então, para mim, reforma tributária é um pouco isso, assim, simplificar e você usar o mecanismo da política tributária como política de desenvolvimento. Eu não vou cortar o imposto igual para todo mundo. Mas eu vou cortar o imposto para quem for investir aqui numa atividade geradora de emprego que vai melhorar o nível de vida da população desse lugar. Eu vou dar um corte de imposto para quem investir em alguma coisa ambientalmente sustentável. Para quem fizer uma reforma das suas próprias instalações para gastar menos água, menos energia elétrica e ser menos poluente. Então, né, muito superficialmente, isso é um tema muito sério. Mas a gente tem que tomar cuidado para não achar que reforma tributária é cortar o imposto de todo mundo. Dependendo do caso, significa inclusive aumentar. Inclusive cobrar mais de quem proporcionalmente ganha mais e paga menos.
A gente está aqui com a pergunta da internet, que é do Renato Eldstein. Há coisas da atual gestão que funcionaram e você pretende mudar isso na prefeitura? Aí uma complementação nossa é não só necessariamente da atual gestão, mas de gestões anteriores. Então você tem lei cidade limpa, implementação de céus, rodízios. Então vai existir uma política de continuidade nessas boas ideias?
Vai, e qualquer um que estiver aqui vai responder a mesma coisa. Né? Ninguém é louco de dizer que vai parar com alguma coisa que deu certo. Aí você tem dois problemas. Um é se é verdade, ou se é só discurso, porque é o que todo mundo quer ouvir. E outro é o conceito do que deu certo, né? Esse já é mais honesto, pelo menos. De repente, eu vou dar uma história concreta. Eu adoro os CEUs, Centros Educacionais Unificados. Vocês já estiveram em algum CEU? Vocês deviam. Alguém já? Alguém? Alguém? É muito legal. É um equipamento público que não é só uma escola. O pessoal fala, ai, que diabo de escola cara. Não é uma escola só. É um equipamento público que é escola, tem vaga de creche, de educação infantil, de ensino fundamental. À noite tem aula para jovens e adultos e tal. Mas tem um ginásio esportivo e um campo de futebol e uma pista de skate, duas ou três piscinas e um auditório que serve tanto de teatro quanto de cinema e uma série de ateliês para fazer artes e artesanato e oficina de instrumentos de percussão e um monte de coisas. E que serve à comunidade do entorno. E tem biblioteca, uma mini biblioteca, e tem telecentro. Talvez eu esteja esquecendo alguma coisa. Mas, enfim, é um super equipamento e que foi criado num lugar lá na ponta do focinho do cachorro, aqui no pescoço, lá na outra orelha. Não tinha nada. Onde tinha zero cinema, zero piscina. O teatro mais próximo estava a 15 quilômetros. Então, o CEL é um equipamento público que eu acho muito legal. É caro para uma escola? É, porque não é uma escola simplesmente. É quase um SESC, vai, usando uma figura que provavelmente vocês conhecem melhor ali para a comunidade. Precisa melhorar algumas coisas no CEL? Precisa. Precisa ver como é que você integra melhor a tal da piscina, quadro, ateliê com a atividade escolar propriamente dita. Porque se a aula continuar sendo uma aula meio mexuruca, não adianta nada ter uma piscina do lado de fora. Então, esse é um ponto importante, como é que a atividade letiva, propriamente dita, usa melhor. Vocês aqui, certamente, se beneficiam muito de cinema, de teatro, de esporte, de livros, devem ter todo um ambiente enriquecedor aqui para as aulas de vocês. Então, o CEL tem que ser isso, um ambiente enriquecedor para a atividade escolar, propriamente dita. E como, de fato, ele serve para a comunidade no fim de semana? Como é que aquele cinema é da comunidade? Como é que aquele teatro serve para as pessoas da comunidade? Então, o CEL, na minha visão, era uma coisa muito legal. Na visão do Serra, era uma coisa terrível. Era uma escola cara, que não justifica quanto custa. E eu fiz questão, vereadora da oposição, de chegar lá e falar assim, prefeito, você já foi num CEL? E ele não tinha ido. Você já foi a um CEL? Então vá! Como diz o Lenine, então vá ao céu e veja, né? E aí, e fiz textos, relatórios, fotos, e falei para ele no céu, e ele foi, e tudo, e ele mudou de ideia. E ele falou assim, tá bom, vou fazer o levantamento dos tais terrenos que a Marta deixou e os projetos onde poderiam vir a ser feitos os novos céus, e eu vou retomar o projeto dos céus. Porque ele se convenceu de que realmente não era uma escola cara, simplesmente. Era uma coisa muito legal. Então tem esse problema, né, aí que é uma divergência honesta, que é o cara dizer, eu vou manter o que eu acho que deu certo, mas às vezes o que ele acha que deu certo não é o que eu acho que deu certo.
Aqui a gente vai
podia, e os céus custaram na gestão da Marta, custaram tipo 20 milhões cada um. Aí o projeto foi refeito e agora os céus estão custando, sei lá, 15 milhões cada um. Uma redução bastante significativa. Por várias coisas, porque em vez de fazer 3 piscinas, fizeram 2, e com isso você faz 10 vezes mais céus. E tudo bem, 2 piscinas é legal pra caramba. E porque também tinha algumas coisas do projeto arquitetônico em si, uns probleminhas, assim, que o céu era lindo, mas quente pra burro, sabe? Essas coisas, tipo obra do Niemeyer, às vezes. O prédio da creche é lindo, mas é um forno. Então precisou fazer alguns outros ajustes que, por uma série de outras decisões, também acabaram reduzindo o custo unitário de cada céu. E não tem nada de errado nisso, né? O conceito está preservado. Escola, ginásio, quadra, campo, teatro, cinema, telecentro, ateliê e o diabo. Mas o custo reduziu muito.
Eu vou tentar fazer um híbrido aqui da internet, aqui o pessoal da sala. Uma pergunta do Vitor, passei bom. E do Guilherme Germano e também da Laís Barros aqui na internet, todo mundo focado em transporte. E são diferentes perguntas, mas a gente pode ser bem abrangente. Abordando, ou seja, que tipo de estímulo que pode ser feito para uma cidade como São Paulo, com o relevo acidentado de São Paulo, para utilizar ciclovias, no caso, que você menciona bastante. Que tipo de novos projetos ou revitalização na área de calçadas, que são um problema na cidade. O que a gente pode estar fazendo em vias municipais, quando a gente está falando em acessos e tráfego em relação a pedágio urbano. E o que a gente pode estar fazendo a volumes maiores, que são para transporte em massa. Ou seja, tentando condensar todas as perguntas aqui.
Começar pelas calçadas. Outro dia me fizeram uma pergunta na Folha. O que você acha que teria que ser feito, mas que você não consegue fazer em 4 anos? Consertar todas as calçadas da cidade. Né? A gente tem 15 mil quilômetros de rua e calçada para mim é um item, um capítulo importante do programa de governo. É absurdo. 1/3 dos deslocamentos da cidade são feitos a pé ainda hoje. Com toda essa loucura do caos do trânsito, as pessoas ainda andam por aí. E andam em condições horrorosas, né? A calçada, em tese, é responsabilidade do proprietário. Então parece que é muito fácil. A prefeitura vai lá e fala, arruma isso aí ou você vai tomar uma multa. Mas e quando a calçada tem essa largura aqui? Que tanto que o cara vai conseguir fazer para melhorar a calçada? Né? Não cabe, não dá. E quando a rua é assim? Né? Ele vai fazer uma calçada assim? Não vai. O cara não vai subir de cadeira de rodas, mesmo que você não tenha mais nenhum degrau. E às vezes tem um degrau e aí ele vai falar, não, o problema não é meu, o problema é do meu vizinho, eu cheguei primeiro. Então é complicado esse negócio. Eu acho que a prefeitura tem de assumir para si a responsabilidade das calçadas. E como é que isso vai ser cobrado do proprietário do imóvel é uma questão a ser resolvida. Mas até porque a prefeitura vai lá e fala pro cara, arruma sua calçada aí que isso aí tá um lixo, não passa uma cadeira de rodas, não passa um pedestre, não passa nada. Aí tem uma caixa de correio, um orelhão, um poste da CET com uma placa de é proibido virar à esquerda, uma outra placa dizendo rodízio de caminhões aqui não passa nada, aí tem uma lixeira que a subprefeitura colocou ali, aí tem uma árvore. Não dá. É uma responsabilidade compartilhada por muita gente. Eu acho que a EMURB deve ser o órgão dentro da administração municipal para assumir as calçadas e fazer esse arranjo que tem que ser feito com a CET, com a telefônica que bota o orelhão, com o correio que bota a caixa de correio, com a subprefeitura que bota a lixeira, com a Secretaria do Verde que planta a árvore e a subprefeitura e o proprietário do prédio. Então a gente tem que fazer isso. Às vezes, para ganhar espaço de calçada, você tem que proibir estacionamento na via. Porque não tem cabimento, onde não mal passa um pedestre, fica lá um trambolho parado ocupando o espaço público. Né? Pensa o que é isso. Você pode botar um sofá no meio da rua? Não pode. Carro pode. Você pega um carro e bota lá. E deixa lá o dia inteiro. Então, em alguns casos, a gente tem que proibir o estacionamento de automóveis, inclusive para ganhar espaço de calçada para o pedestre, para o cadeirante e para o ciclista. E para os carros também circularem. Porque uma via, assim, uma faixa de circulação, às vezes passam 1.000 carros por hora. Ou tem 3 parados. Então, não tem o menor cabimento. A gente vai ter que se acostumar com a ideia de ter cada vez menos carros parados na rua. Né, de ter uma política de estacionamento com edifícios garagem, com garagens subterrâneas, mas também com uma capacidade de atração de automóveis condizente com a capacidade das ruas, dos automóveis circularem. Vocês devem ter acompanhado toda a história lá do Shopping Bourbon, um lugar que já é super congestionado, que já tem um shopping ali perto, que tem o estádio do Palmeiras, que é uma via de acesso para Marginal, aí constrói um shopping com 1.000 vagas de garagem. E os carros, né, vão para onde depois, quando saem da garagem, ou como é que eles chegam até lá? Qual que era a outra pergunta? Ah, bicicletas. São Paulo não tem essa topografia assim, acreditem em mim, tão inviável para bicicleta quanto parece. Quanto parecia para mim 2 anos atrás, quando eu também não me via como uma ciclista habitual. Quando eu achava que andar de bicicleta era coisa para super atletas, né, pessoas assim radicais. Tem uma topografia acidentada? Tem. Ninguém vai querer subir a Ministro ali pedalando, né? A Padre João Manuel. Não é por aí. Agora, num caso extremo como esse, se for o caso, você desce da bicicleta e sobe a pé. A gente... Parece hoje que andar a pé é uma alternativa, assim, extravagante. Nascemos assim, né? Foi uma conquista virarmos erectos bípedes. Então, em alguns casos, na falta de alternativa, a gente desce e sobe empurrando a bicicleta. Na Dinamarca, por exemplo, você já tem uma... É como se fosse uma esteira rolante de bicicleta. Você bota a bicicleta ali e sobe, né, no motorzinho. Estamos longe disso, nem precisamos disso. Mas a gente tem que criar um sistema cicloviário em São Paulo, onde for possível. A Zona Leste é super plana, dá para ter várias rotas de bicicleta, as pessoas já circulam, mesmo na Zona Sul. Aqui na Paulista é um espigão, na Pompeia, na Freguesia do Ó, mas tem várias áreas planas em São Paulo. E você não precisa esperar que as pessoas pedalem de um lado até o outro da cidade. O ideal é integrar a bicicleta aos outros meios de locomoção. Então é você poder pedalar até uma estação de metrô, e aí de metrô você vai para o outro lado da cidade. Pedala até um terminal de ônibus, e de lá você pega um ônibus. Pedala até um estacionamento qualquer e pega uma outra condução. Então isso é você fazer um sistema cicloviário inclui lugares para as bicicletas circularem e lugares para as pessoas pararem as suas bicicletas e depois usar algum outro veículo. Transporte coletivo, Mais metrô, mais corredores, corredores mais bem operados para não serem congestionamentos de ônibus. Isso tudo eu já falei. Depois você tem que... Volta alguma dos mapas. Onde tem mapas aqui? Além disso, você tem que corrigir alguns... Ah, aquele das flechas é bom. É, pode deixar esse aqui. Não, não é isso que isso aqui quer dizer, mas o sistema viário, o sistema de transporte de São Paulo é mais ou menos assim. Ele é todo direcionado para o centro da cidade. Então, você tem vários corredores. A 23 de maio, a Rebouças, a Tiradentes, a Radial Leste. Todos eles se cruzam no centro. É como se o sistema viário fosse um asterisco. E o sistema de transporte coletivo segue mais ou menos essa lógica. Então, é muito comum em São Paulo, o cara, na verdade, ele quer vir daqui para cá. Não tem condução daqui para cá. Ele tem que ir em direção ao centro da região que seja. E de lá pegar um outro ônibus. Então ele está por aqui, ele não tem como ir daqui para cá. Ele tem que vir em direção à Barra Funda e na Barra Funda pegar um ônibus para cá. Ele tem que vir para o centro, para do centro ele ir para a Zona Leste. Metade, pelo menos na última pesquisa de origem e destino, metade das pessoas que vêm para o centro não tem o centro como destino final. Tem que passar pelo centro para terminar a sua viagem. Então, uma das coisas que você precisa fazer também é fechar melhor essa teia. Isso implica em algumas obras viárias, você já deve ter visto falar mil vezes, o mini anel viário, não é o rodo anel, não. É um mini anel, que precisa, que já tem alguns pedaços, assim, mas ele precisa ser concluído. Então, algumas obras viárias e algumas linhas de micro-ônibus, algumas ligações que façam com que as pessoas não precisem fazer uma viagem supérflua na direção do centro e possam se deslocar mais facilmente. Não pode uma viagem assim, não, de carro eu vou em 10 minutos. De ônibus eu preciso pegar 20 até aqui, 20 até aqui. Assim você não convence ninguém a trocar o carro pelo transporte coletivo. Então você precisa melhorar essa gestão mesmo dos ônibus, esse traçado, né, das linhas, em alguns casos criar linhas e melhorar à noite, melhorar de fim de semana e melhorar a integração do automóvel com o próprio metrô e ônibus. Você tem que ter nessas estações de metrô, assim, né, dessa região fora do centro, garagens, para o cara dirigir até ali, dali em diante ele não vai de carro, dali em diante ele vai de metrô. Feito isso, quando o cara já não puder mais dizer que ele não tem escolha, o único jeito dele chegar ali é de carro, em algumas situações já não dá para dizer isso não. Já tem mil opções de transporte coletivo, mas quando você fechar melhor essa história, aí é o caso de cobrar pedágio de quem vier de carro para essa região mais central. Porque a lógica é o seguinte, camarote paga mais que arquibancada. Entendeu? O cara que vem aqui, onde tem ônibus, tem metrô, tem trem, tem garagem para ele parar o carro, tem tudo. Tem um super serviço de transporte coletivo. Mas ele vai de carro? Tudo bem, pode ir. Mas você vai ter de pagar proporcionalmente ao tamanho de asfalto que você está usando. Sujeito ali de pé, pagou R$2,30 a passagem de ônibus, o quanto ele poluiu proporcionalmente, quanto espaço ele usou, é muito menos do que você. Então, por uma questão de justiça, você que vai ocupar esta área VIP com o seu automóvel, você deposita ali R$2,30, por favor, e esses seus R$2,30 vão ajudar a pagar lá o transporte coletivo, a melhora do transporte coletivo. Então, essa é a lógica do pedágio urbano. Não é cancelas dizendo onde você vai, né? Coisa idade média, assim. Não, é uma cobrança eletrônica de automóveis particulares que circulem num determinado perímetro, num determinado horário, em que não se possa dizer que ele não tinha escolha. Que ele foi de carro porque é o único jeito que dava para chegar. O cara que vem aqui, ele pode dizer. Se ele não tiver um carro, está ferrado. E o curioso é que o cara daqui não é o que tem carro. Onde se tem carro é aqui. É aqui. Isso é um dado, não é uma... Os registros de propriedade de automóvel coincidem direitinho no mapa com os lugares mais bem servidos de transporte coletivo.
A gente tem perguntas aqui da internet sobre o setor de segurança pública. Então, a Regina, a Juliana Calil, o Renato Eudstein são, de novo, um híbrido aqui, tentando falar sobre como que o município pode trabalhar com o Estado quando você tem problemas como narcotráfico, uso de drogas, que você tem uma associação com violência, você tem essa interação maior de diferentes polos, que é o que você está em campanha, falando de acesso à periferia e trabalhando, ou seja, existe uma preocupação grande nesse conjunto todo de interação, violência, uso de drogas, tráfico de drogas e furtos, ou seja, qual que é o plano que a prefeitura terá para trabalhar junto com o Estado na área de segurança pública?
É uma excelente pergunta. Só antes de chegar nisso, eu adoro essas fotos. As três mostram o mesmo número de pessoas e quanto espaço elas ocupam se elas estiverem de bicicleta. E como disse um cicloativista amigo meu, ainda dava para apertar um pouquinho mais. Não precisava ocupar esse mesmo número de pessoas. Né? Isso aqui é uma bicicleta por pessoa, dá isso. Isso aqui é um carro por pessoa. E dá isso. E isso aqui é exatamente esse mesmo número de pessoas, cabe num ônibus desse tamanho. Olha quanto espaço elas ocupam. Então, a lógica da cobrança do pedágio urbano é falar para esses caras aqui, ó. Pô, amigão, você faz questão, né, de levar o seu próprio camarote para o centro da cidade, pode ir, mas você vai ter que depositar alguma coisa por esses caras aqui e por aqueles ali também, que não estão poluindo tanto, que não estão ocupando tanto espaço. Sobre a segurança, é óbvio que muitas coisas estão inseridas num contexto nacional, continental, mundial, e que uma prefeitura sozinha não pode prometer acabar com a violência, a criminalidade e a segurança. Mas tem muitas coisas totalmente ao alcance de uma prefeitura, e aquele exemplo que eu dei de urbanização é um deles. Urbanização porque se não tem rua, né, onde entre uma ambulância, você constrói um gueto dominado pelo crime. O crime se apossa, controla a entrada, a saída, bota uma cancela e cobra pedágio. Né? Então, às vezes, uma medida simples assim de urbanização, de garantir que tenha rua onde possam passar os carros e calçada onde possam passar os pedestres, já faz muita diferença. Segundo, é zeladoria mesmo, é o cuidado com a urbanidade, sabe? É não deixar juntar lixo, entulho, é cortar o mato, é manter o diabo da lâmpada funcionando. Essas coisas que dão segurança mesmo, né? Porque se está escuro, se tem uma pilha de coisa, tem uma ruína ali, você cria uma situação de insegurança. E além disso, porque aquela história da cidade educadora. Você não ensina respeito num lugar todo deteriorado, detonado, horroroso. Você não ensina as pessoas a respeitar o lugar e nem a respeitar a vida e respeitar umas às outras num lugar que em si não respeita ninguém. Então, isso faz a maior diferença, além de você garantir, claro, né, também não é tão simples assim, a prefeitura vai fazer sozinha, mas tal do trabalho, lazer é super importante. Trabalho até que é mais difícil a prefeitura falar, vou acabar com o desemprego. Agora, lazer está super ao alcance de uma administração municipal garantir. E eu fui com a Comissão de Juventude da Câmara, no primeiro semestre, no Fórum Criminal da Barra Funda. Um promotor convidou a gente lá para visitar o Fórum Criminal e ver os casos de violência, assim, o que acontece ali. As duas palavras que a gente mais ouviu no fórum foram álcool, os promotores, os juízes, os advogados, todo mundo preocupado com álcool, e lazer, por outro lado. Quer dizer, sobra álcool e falta lazer. Em muitos lugares, o único lazer é encher a cara. Né? Muitos. Então, não adianta nem se falar assim, não, a lei seca, vou fechar o boteco à 1 da manhã, os caras vão sair com a garrafa antes da 1 da manhã e vão beber na rua. Porque é o único lazer, é o único prazer que as pessoas têm, é beber, fumar, cheirar, e inclusive a única forma de afirmação, de ser alguém na quebrada, é ser o mais louco, ou ser o mais violento. Porque também tem isso, tem esse personagem assim, né? O rei do pedaço é o mais malvado. Então, você precisa, como é que você, né, tira esse caldo de violência? Como eu falei, com a tal da urbanização e garantindo lazer, convivência, que as pessoas tenham o que fazer, a não ser sem ser só encher a cara. Tenham para onde ir, sem precisar gastar dinheiro, sem precisar consumir alguma coisa, né? Tenham várias formas de prazer e afirmação, que não sejam ter o celular mais chance, uma moto mais barulhenta, um carro não sei como, né? Ter, consumir. Se você oferece alternativa de cultura, teatro, cinema, literatura, sarau de poesia, dança, capoeira, basquete, né? Se você oferece alternativas de prazer, de construção de uma outra identidade bacana, admirada, respeitável, que não seja só ser bandido, né? E essa afirmação, esse respeito, você diminui o caldo da violência, você constrói uma cultura de paz. Além disso, tem que ter mediação de conflito. Se não me engano, na Argentina se aprende na escola. Eu aprendi com aquela moça lá, naquela outra reunião. A gente tem que trabalhar muito com essa história de mediação de conflito. Às vezes, outra coisa lá no fórum. A maioria absoluta, ali é fórum criminal, a vara ali era de homicídio. Homicídio. A maioria dos homicídios não foi cometido por ladrão. Não foi cometido por quem era bandido. Briga de bar, briga de trânsito, briga de vizinho. E às vezes as coisas vão atingindo um ponto, né? Sujeito estressado, 4 horas de ônibus todo dia, para ir, para voltar, não dorme. Como vocês ficam depois de algum tempo sem dormir? Eu estou ficando mais velha, uma noite mal dormida para mim é um inferno de mau humor no dia seguinte. Então, estresse causa violência. Estresse causa violência no trânsito, violência doméstica, violência entre vizinho, violência do futebol. Então você tem que ter mediação de conflito. Às vezes você resolve um negócio ali facinho e não vira um crime daqui a 2 anos. Que a mulher não aguenta mais pedir para baixar o som na hora que ela vai dormir, entendeu? E repressão inteligente. Tem que ter. Câmera ajuda pra caramba. Então, em alguns lugares é bom ter câmera, é bom ter monitoração, iluminação, sabe? Tem que ter inteligência, cooperação melhor entre guarda civil, polícia militar, polícia civil. Às vezes está cada um olhando para um lado, cuidando de uma coisa, e ninguém está olhando ali para aquele lugar onde está acontecendo uma série de crimes repetidos, vamos dizer.
Vamos falar um pouco de meio ambiente. E aqui tem uma pergunta ótima que veio do auditório, só que infelizmente não tem o nome da pessoa. Você tem algum plano de reciclagem ou recuperação ambiental? E aqui a gente faz um complemento, um pouco também quando a gente diz na área dos mananciais que são ilegalmente ocupados. E como lidar com a água, que é esse bem tão precioso e tão carente que a gente tem nessa cidade?
Bom, meio ambiente é o ar, a água, solo, áreas verdes, animais, ruídos, resíduos. É uma porrada de coisas, né? Então, sobre a qualidade do ar, por exemplo, a gente até já falou, o trânsito, se você, né, melhorar a configuração do território, diminuir o número de viagens forçadas, você melhora o trânsito, e se modernizar a frota, e se a ANP e a Petrobras e as montadoras se prepararem para usar um diesel de melhor qualidade, tudo isso vai melhorar muito a qualidade do ar. Por exemplo, né? Tem mais 1 milhão de coisas. Áreas verdes. A gente precisa desimpermeabilizar o solo sempre que possível. Precisa arborizar mais a cidade. Precisa cuidar. Né? Tem todos. Agora tem uma disputa assim: quem plantou mais árvores? Plantar árvore, né? Você espeta o negócio ali no chão e larga. Plantei 1 milhão de árvores. Vingaram 2, né? Então, um programa de arborização tem que ser muito bem feito, né? Muito bem planejado, muito. Tem que ter um pacto com a comunidade para aquela árvore plantada ali, né, vir a ser de fato uma árvore. Tem que ter a tal da zeladoria, tem que ter esse cuidado assim, comunitário. Quanto à água, né? As áreas de manancial, especialmente. Tem lugar que tem de ser desocupado. Que a gente não pode tolerar ocupação humana ali, né? Tem favela na Zona Leste entrando rio adentro. A gente não pode tolerar isso por aquelas pessoas que estão ali, pelos filhos delas, pelos nossos e assim por diante. Então, quando você tiver de fazer a desocupação, tem de ser muito cuidadosa, tem de ser muito bem informada, muito bem negociada com a comunidade. Você não pode varrer aqueles caras dali e não se importar com o que foi feito deles. Porque eles vão se instalar em algum outro lugar precário. Porque eles vão se virar do jeito que der. Onde é que está sobrando um terreninho ali? Ali, derruba aquela árvore que eu vou fazer meu barraco. Então, quando for necessário desocupar uma área de risco, uma área de manancial, uma área de preservação permanente, isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita negociação, de modo que as pessoas saiam dali para uma condição melhor do que elas estavam antes. Não que recebam os R$5.000 ali de bolsa emergência, e vão se virar do jeito que der, cada vez mais longe, cada vez mais precariamente. Em alguns lugares, já não dá mais, infelizmente, para ter a pretensão de desocupar e zerar e começar tudo de novo. Então, esses lugares precisam ser urbanizados com os critérios mais modernos que a gente tem de mínimo impacto ambiental. E isso é possível. Isso é possível. Então, a gente tem de investir, por exemplo, em tratamento de esgoto localizado. É uma loucura hoje. São Paulo capta esgoto aqui, ó, para tratar em Barueri. Tem esgoto que é captado em São Paulo que viaja 72 quilômetros para ser tratado, nos extremos, assim, a maior viagem é 72 quilômetros. Sendo que a gente pode fazer uma estação de tratamento de esgoto local, que além de tratar o esgoto ali, gera energia, né, por meio de biodigestores, que convertem o gás gerado da decomposição do esgoto, da matéria orgânica, em energia. Isso não é um sonho, isso já existe, já tem tecnologia, já tem conhecimento, já é feito em alguns lugares. Então, quando for o caso de assim, as pessoas não serão removidas, elas vão ficar ali porque já está muito consolidado, porque tem toda uma vida ali urbana já funcionando, então realmente tem que ser urbanizado com critérios de século XXI. Né? A gente não pode tolerar a vida de idade média na tal da cidade mais rica da América Latina. E, bom, e meio ambiente, etc, etc, etc. Né? Assim, educação, óbvio. Como é que você trata do lixo em São Paulo, por exemplo? Primeiro com educação. A cidade que educa, com informação, com instrução, com uma coleta mais eficiente e com menos produção de lixo, produção de resíduo. Se você tiver uma educação de se obter prazer por meio da cultura, do esporte e não tanto do consumo, você vai diminuir a produção de lixo. Então, tudo sempre interrelacionado.
Tem uma pergunta aqui, por sinal, o Cauê Alves, do 3H1, fez e também um composê aqui do que a gente tem, é um pouco de capacitação de mão de obra especializada, também para atuar na periferia ou no centro da cidade. Em específico, a gente tem recebido aqui perguntas em relação às CEIs, às creches, e à mãe crecheira. Então, como capacitar essas pessoas para fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho altamente especializado? E também a deficiência de médicos que você tem, de necessidade de distribuição na rede de saúde.
Uau, muitas coisas. Sobre qualificação, né, profissional de modo geral, a prefeitura pode e faz isso, investe diretamente em programas de qualificação profissional, de formação de jovens e adultos ou de requalificação, mas quanto mais a prefeitura fizer bem feito o que lhe compete, principalmente, que é o ensino infantil, educação infantil, ensino fundamental, melhor. Né? As pessoas não podem sair da oitava série com mal sendo capazes de decifrar um texto. Né? Porque depois você vai capacitar ela, vai instrumentalizar ela para ela exercer uma determinada função profissional e isso não é tudo. Né? A gente precisa ter uma ambição maior do que isso. Então a prefeitura precisa investir muito no que lhe diz respeito e precisa, eu acho, fazer um esforço assim, de guerra, né? De mutirão mesmo, para tirar a defasagem. A gente não pode se conformar que saia gente da oitava série sem saber ler direito. Que chegue gente na quinta série sem saber ler direito. Então, acho que a gente tem que fazer um esforço, sim, e aí é sociedade civil, venham todos, parceiros, venham de Cuba, venham dos Estados Unidos, venham da Alemanha, venham de Goiânia, de Porto Alegre, sabe? Vamos fazer um mega esforço para acabar com a defasagem. Não podemos tolerar e deixar para resolver na próxima geração, porque essa já foi. Né? Então, tem que ter isso. Que mais? Por onde ia mesmo? Qualificação profissional?
Qualificação profissional e...
A história das mães crecheiras. É super polêmico isso. Tem gente em educação que não admite essa história de mães... O que é mãe crecheira? É uma pessoa que recebe um grupo pequeno de crianças, 4 ou 5 crianças, na sua casa, e ela tem a responsabilidade de ficar com aquelas crianças, de fazer as atividades, de cuidar daquelas crianças, enquanto as mães trabalham fora. Muita gente da educação acha isso um retrocesso absurdo, sabe? Uma vez que você já reconheceu que é de 0 a 3 anos é uma fase crucial para o desenvolvimento, para a educação de uma criança, e é claro que é. Que você incorporou as creches à educação. As creches até outro dia faziam parte da assistência social. E agora as creches estão dentro da pasta de educação, na administração pública. Que seria um retrocesso você... Esse negócio de mãe crecheira parece uma coisa meio quebra-galho, meio amador, assim. E eu acho que não é e não precisa ser. Pode ser um quebra-galho, mas pode não ser. Desde que você faça uma preparação muito bem feita, um acompanhamento muito bem feito por parte da Coordenadoria de Educação, né, da administração. Por quê? Por dois motivos. Um, porque aquela foto lá que a gente... Onde é que eu vou fazer uma creche aqui, pelo amor de Deus? Em quanto tempo eu vou fazer uma creche? Não é à toa que fizeram tanta escola de lata em São Paulo, e aí a gente fica falando das escolas de lata. Fizeram porque era emergência. Faz um troço de lata aí, né, rápido, para as pessoas terem onde estudar. Aí fica aquele troço de lata lá, anos e anos, porque até você derrubar e fazer outra, onde é que eles vão ficar enquanto isso? Então, por um lado, é um atendimento mais rápido, né, possível, do que você construir creche para as 80 mil crianças que não estão sendo atendidas em creche em São Paulo. Por outro lado, eu não acho que seja uma coisa quebra-galho amadorística, um retrocesso, pela nossa cultura mesmo, pela nossa tradição de pessoas cuidarem de filhos. O que acontece hoje em dia na prática é que as mulheres pagam para alguém. Não tem vaga na creche? Paga para a vizinha, paga para a filha da vizinha, dá um troco lá para a menina de 14 anos ficar olhando, distraindo, liga a televisão, deixa os moleques sentados na frente da televisão o dia inteiro, dá comida, bota para dormir, dá um banho, né? Então, se a gente fizer isso direito, e tem várias experiências em várias cidades do Brasil, tem gente que fala, lá na Europa não adianta. Tem no Brasil vários programas de mães crecheiras, bem feitos, bem acompanhados, bem monitorados, eu acho que é uma saída aceitável, plausível e interessante. E tinha mais uma parte.
Na verdade, era um pouco de como fazer a capacitação dessa especialização.
Ah, sim, como fazer a capacitação. Então, de várias maneiras. Uma maneira é a prefeitura oferecer diretamente, né, um treinamento, um curso, uma capacitação. Que às vezes não dá muito certo, porque a prefeitura faz um curso para 20 mil servidores... E é difícil você ter o controle do envolvimento, do aproveitamento real disso. O que você pode ter é uma série de entidades parceiras ou de escolas reconhecidas que você diz assim, olha, quem fizer um curso aqui, essa é uma instituição super confiável. Se você me apresentar o certificado ou, né, a aprovação de que você fez um curso, uma preparação ali, eu vou reconhecer isso, eu vou incorporar a sua ficha, isso vai valer pontos extras para você depois, e uma gratificação, e na promoção da carreira, isso e aquilo. Então, tem várias maneiras de você fazer formação e qualificação, né? Isso que eu falei, oferecendo diretamente ou reconhecendo na sociedade entidades públicas ou privadas que prestem, né, um bom serviço de formação de qualificação. E aí, se for privada, a prefeitura paga, né, faz, concede uma bolsa ou uma coisa parecida. Se for uma instituição pública, simplesmente reconhece, né, o curso feito depois e dá o seu aval.
É. A cidade de São Paulo é mais do que uma cidade, ela tem a grande São Paulo, a metrópole. Então, São Paulo tem uma posição de liderança, existem cidades que estão interconectadas com São Paulo, tem Suzano, Ferraz de Vasconcelos, ou seja, são cidades praticamente dormitórios de São Paulo. Como São Paulo tem uma liderança para poder fazer uma política de planejamento dessa metrópole toda?
Olha, pode ter uma liderança política informal, simplesmente por peso político, o prefeito de São Paulo, né, conversar, negociar ou estabelecer algumas coisas assim, junto aos seus vizinhos, ou ter uma antiga reivindicação que seja criada oficialmente essa autoridade da região metropolitana, né? Tem projetos de lei em andamento na Assembleia Legislativa para oficializar a criação dessa figura da região metropolitana. Hoje você já tem alguns consórcios de municípios que já funcionam e é um modelo muito interessante, mas de fato a gente não pode pensar só em São Paulo. Quando eu falo disso aqui, da diferença, você não pode pensar só em São Paulo sem pensar em Suzano, Mogi, Ferraz, Poás, Itaquaquecetuba e Osasco e Carapicuíba. É, então, quando o prefeito fala em investimento aqui, tem que saber que ele está se referindo a esse movimento todo aqui em volta também, né? Ele não tem que fazer um hospital aqui só para essa população, talvez um hospital aqui para essa população. E, por outro lado, é do interesse de São Paulo que alguns municípios aqui se mantenham verdes, se mantenham áreas de cultivo de hortaliças, né, de hortifruti granjeiros. E aí, o que aquele município ganha com isso, né? Digamos que ele ganharia muito mais dinheiro vendendo a terra aqui por metro quadrado do que mantendo um sítio onde se cultivam hortaliças. A Prefeitura de São Paulo tem que estar atenta a isso, o governo do estado também, para evitar que isso aconteça. Porque imagina se tudo isso aqui começar a ser vendido por metro quadrado e ocupado, da onde virão os hortifrutigranjeiros consumidos em São Paulo? Vão ser refrigerados e, né, tem todo um cinturão verde, a história da produção de água. Então, de fato, São Paulo tem que exercer uma liderança muito, muito importante, muito séria, às vezes para promover o desenvolvimento de uma região, às vezes para conter o crescimento de uma região. Às vezes um município tem de ser compensado por ser mantido como ele está, por ser mantido como área de preservação, por ser mantido como um cinturão verde. Então a gente tem que... Não tem mesmo, não dá para pensar em São Paulo só, no município. Tem que pensar na região.
Vamos fazer mais duas perguntas, depois você vai estar fechando. Tem uma pergunta no lado de cultura. Qual a sua visão para investimentos em cultura na cidade, via eventos, projetos, novas leis, o que vai acontecer?
A gente tem que garantir três eixos fundamentais. A possibilidade de produção de cultura e arte, né, de bens culturais e artísticos, quer dizer, a prefeitura, ou por investimento direto, ou por incentivos ao mercado, como já existem alguns, assegurar que as pessoas consigam fazer filmes e peças de teatro, espetáculos de dança, obras literárias, exposições de arte visual. Tem várias maneiras de financiamento, incentivo, fomento à produção cultural. Além disso, a difusão. Eu fiz faculdade de cinema, por exemplo, e a gente cansou de discutir isso na faculdade. Você se mata para fazer um filme e depois ele não passa em lugar nenhum. Né? Então, tem milhares de filmes feitos, milhares de peças encenadas e ninguém vai ver. Então, você tem que garantir, eu acho, a produção, a difusão, que os filmes passem, que as peças sejam encenadas, e a fruição, que as pessoas consigam ver filmes, ver peças de teatro, pegar livros emprestados, comprar livros, ir a galerias, ver exposições de arte, assistir espetáculos de dança. Então, para cada uma dessas coisas, você tem ações bem diferentes. De um modo geral, a gente precisa investir muito mais em equipamentos de cultura propriamente, né? Como eu falei, aqui tem um monte, está tudo concentrado. Aqui não tem um mísero num centro cultural. Então, a gente tem que criar equipamentos, ou às vezes que aproveitar equipamentos que já existem. Às vezes já tem uma biblioteca que pode ser mais viva, se você desenvolver uma série de atividades ali. Hoje, a periferia está lotada de saraus de poesia, por iniciativa dos caras que resolveram fazer. Fazem lá no Bar do Zé Batidão, toda quarta-feira. Estão todos convidados, vocês têm que ir um dia, porque é muito legal. O sarau da Coperifa, toda quarta-feira, a partir das 8 da noite, no Bar do Zé Batidão. É o máximo que seja no bar. Você está lá tomando um caldinho de feijão, ouvindo alguém recitar uma poesia. Mas a prefeitura tem que garantir esses espaços, espaços de ensaio, inclusive. Porque às vezes não é nem o palco para apresentar a peça, é um lugar para ensaiar, um lugar para ensaiar com a banda, um lugar para gravar, um estúdio de gravação. Então acho que a gente tem que se preocupar com isso tudo. E eventos também são importantes, mas a política cultural não pode ser só de eventos, né? Eu adoro a virada cultural. Eu acho que todo mês em São Paulo devia ter um grande evento. Não uma virada por mês, senão perde até o valor, né? Mas vamos dizer que agosto já é, né, de uma certa maneira, o mês do corredor literário. Mas então que você tivesse livro pela cidade inteira, sabe? O João Batista de Andrade, que é cineasta, que é o meu vice, ele queria fazer na Paulista um corredor literário. Sabe aquele bolo do aniversário de São Paulo no Bexiga, que todo ano tem? Um bolo de 450x metros, conforme... Ele queria que fizesse na Paulista, no canteiro central, na calçada, como se fosse aquele bolo do Bexiga, uma mesa enorme, 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 de livros, livros. Traga os seus, venha trocar, emprestar, comprar, vender. Então, eu acho que todo mês em São Paulo tinha que ter algum grande evento cultural. Teatro de rua, circo, dança, literatura. Mas com essas políticas permanentes de produção, preservação também do nosso patrimônio cultural material e imaterial. Nossas tradições, nossas histórias, nossos personagens, nossas músicas. E difusão e fruição.
Eu vou fazer aqui a última pergunta. De qualquer forma, a gente teve um número muito grande de perguntas. A gente vai estar repassando, infelizmente, a gente que não conseguiu condensar para você e para sua assessoria, tanto as que foram mandadas aqui do auditório, como as que foram feitas pela internet. Para a gente fechar, algo que surgiu em vários pontos aqui, várias perguntas, é combate à corrupção. seja, combate à corrupção, onde você tem... Eu estou aqui com uma mensagem do Rodrigo, que o pai dele é dono de um posto, frequentemente ameaçam fechar o estabelecimento fiscais em troca de propina. É, então, como que a sua gestão pode combater esse tipo de ação de, que é tão comum na cidade de São Paulo?
Tão comum, tão difícil, né? Também não é um problema municipal, simplesmente. Não é que nós aqui em São Paulo temos um problema de desonestidade e corrupção, mas tem muitas ações totalmente ao alcance da administração municipal. E tem a ver com o que eu falei sobre violência, sobre saúde. De novo, essa é a doença, né? A corrupção do agente vistor que chega lá e te pede uma propina e te mantém refém, pagando propina para sua loja ficar funcionando, para o seu posto, para sua casa e etc. Como é que a gente evita chegar nisso? Como é que a gente promove a saúde antes de cair nessa doença que é a corrupção? Tem a ver com aquela outra história. Se você desburocratiza, se você simplifica, se você torna mais claros os processos de regularização de um negócio, por exemplo, você dificulta o surgimento de oportunidades de corrupção. Vou dar um outro exemplo, só porque eu lembrei agora. Estádio de futebol. Tem milhões de discussões sobre como diminuir a violência em estádio de futebol. Uma coisa básica que você tem que fazer é diminuir o tumulto. Onde tem tumulto, tem a perfeita ocasião para violência, para confusão, para agressões e quebra-paus. Então, se você bota 40 mil ingressos para vender em duas bilheterias, vai dar merda, vai por mim. Então, como é que, sabe? Então, tem a ver com isso assim, como é que você deixa de criar situações que favoreçam o fiscal? Por que o fiscal faz isso? Porque ele tem muito poder. Porque o cara, para ter um posto em ordem, uma lojinha, uma mercearia, mas é páginas e páginas de regras. Páginas e páginas, um decreto-lei de 1947, uma portaria de 2005, a lei municipal de não sei o que, a lei estadual, a vigilância sanitária, um caos. Então o fiscal chega para você e fala assim, putz, esse seu extintor de incêndio está 10 centímetros fora do lugar, vou ter que fechar. Entendeu? Ou cadê o seu para-raio? Para-raio? Mas eu tô aqui do meu lado tem um prédio com para-raio e o raio de ação do para-raio é de 1 quilômetro. Não é o que está escrito aqui. Tem que ter para-raio. Então, quando você simplificar, e não é ser menos tolerante, tanto faz se tem extintor de incêndio ou não, se tem para-raio ou não, não é isso. Mas é tornar as coisas lógicas, racionais, simples, verificáveis. Você diminui o poder do fiscal ser corrupto. E a tentação do cara se corromper, né? Aliás, corromper o fiscal. Porque é tão fácil ele fazer as coisas direito, que ele não precisa ficar na mão do diabo do fiscal, pagando propina, para poder ter o seu negócio funcionando corretamente. Então, quanto mais coisas você puder resolver pela internet, ou de uma vez só, vou dar um exemplo, a CDHU, a Companhia de Habitação do Estado, criou lá o tal do Balcão Único. Como chama? Grupo Proab. Balcão Único de Aprovação de Plantas. Então, você vai aprovar uma planta, você tem que ter uma autorização da CETESB, da SABESP, da Secretaria do Meio Ambiente, dos bombeiros, de não sei o que, não sei o que lá. Você já passa por todos eles de uma vez. Aí o bombeiro fala, não, peraí, aqui falta um para-raio. Aí o cara da CETESB fala, não estou entendendo essa conexão com esgoto e tal, não sei o que, e resolve tudo ali. No município ainda não é assim. Então, você tem que fazer aquela bendita daquela romaria. Imagina se você está com pressa e você sabe que vai levar um mês para ela me dar resposta e depois que ela me der a resposta que eu vou lá nos bombeiros e não sei o quê, a tentação que é eu pagar 500 pau para ela me passar na frente. E a tentação para ela que é, está vendo meu desespero? Então a gente precisa deixar de criar um terreno fértil para tantos intermediários cobrarem os seus pedágios para fazer um trabalho que muitas vezes sequer é útil. Sequer no interesse da coletividade. Então, essa é a melhor maneira. Deixar de criar oportunidades para a corrupção, facilitar a vida de quem quer ser honesto. Porque hoje, para o cara ser honesto, ele tem que ter um saco. Tem muita paciência. Não pode ser assim. Você tem que dar um caminho melhor para quem quer ser honesto. E aí, claro, não ser tolerante com denúncia. Né? E se você também fecha os olhos porque, ai meu Deus, porque esse fiscal aí eu tive que nomear, que é para conseguir o voto do vereador lá para aquele meu projeto, que é super importante para a cidade, né? Se você finge que não sabe, se você tolera, se você aceita, que é porque tem a ver com o acordo político que você fez para ter o apoio da base governista, aí está roubado. Né? A gente não pode ser tolerante com corrupção.
E agora você tem aí os seus 3 minutos, que acho que você comeu tudo no começo, para poder fechar e para o pessoal poder voltar para casa e o pessoal que vai pegar o transporte público
pessoal,
poder agilizar.
Esticar. Olha, queria dizer muito sinceramente que foi um prazer. Eu adoro responder o que as pessoas querem saber. Adoro conversar assim, conversar com o tempo, conversar de perto. É cansativo, eu sei, mas não tem muito como ser mais curto que isso, né? É muita coisa, são muitas coisas muito complexas, tal, e é muito legal que vocês tenham interesse e alguma paciência e capacidade de concentração para ficar aqui até agora. É muito raro, como eu falei, entrar num lugar em que tanta gente levanta a mão e fala que tem interesse em política. Isso é uma lástima. E a gente não pode nem culpar as pessoas por não serem interessadas, né? Infelizmente, elas têm bons motivos para não se interessar por política. Um, porque a própria política se faz desinteressante, né? Ou repulsiva. Porque as pessoas tomam conhecimento de tantas coisas absurdas, né? Fica difícil gostar de política. Ou porque, às vezes, é muito chato, né? Todo um protocolo, todo um linguajar, toda uma baboseira, às vezes, né, que não leva a nada, e fica difícil as pessoas se interessarem. E também porque o meio de conhecer a política é a mídia, né, são os meios de comunicação, que dão muita atenção para os desvios, como tem que dar, para as barbaridades, para a corrupção, para os absurdos todos, ou para a parte chata, para a retórica boba dos líderes de bancada, blá, blá, blá. E aí parece que a política é só isso. A política tem muito disso, mas ela não é só isso. Tem muita gente vibrante, sensacional, empolgante, apaixonante, legal, inteligente. Mas como essas pessoas estão sendo o que todas simplesmente deveriam ser, às vezes não são elas que aparecem no noticiário. São as outras, né? Então, as pessoas têm mil motivos para não se interessar por política, e se não fosse nada disso, se não tivesse muita corrupção, nem muito protocolo idiota, nem uma cobertura da mídia assim, que as pessoas não entendem lufas, porque ninguém nunca ensinou, né? A gente aprende a ler uma tabela periódica e saber o que significa aquele numerozinho no canto direito do quadradinho, não sei o que, o número atômico, sabe? Mas as pessoas não aprendem a ler o sistema político brasileiro. Não cai na prova, não cai no vestibular, sabe? Vereador, deputado, não, nem o beabá. Não é só que não cai a interpretação, a crítica da política, mas o alfabeto, o que é vereador, o que faz um vereador. Então agora a gente está em plena campanha eleitoral, serão eleitos, vocês sabem quantos vereadores em São Paulo? Vai. Quantos? E 5. 55 vereadores em São Paulo. É o número máximo possível de vereadores, né? A maior câmara possível é uma câmara com 55 vereadores, em função da população e tal. Serão eleitos 55 vereadores. As pessoas não fazem ideia de para que serve um vereador. E muitas vezes os candidatos a vereador não ajudam. Porque o vereador chega lá fazendo campanha e o cara pergunta: vereador, o senhor vai acabar com o desemprego aqui na minha região? Vou. E o senhor vai fazer um hospital? Faço. Faço um hospital também. E passagem para a lua? Passa lá no gabinete que eu arrumo. Então, fica difícil as pessoas saberem o que é e para que serve um vereador. E às vezes é por maldade. Às vezes o cara está prometendo porque quer o voto. Às vezes não. Às vezes é porque ele pensa que lhe compete. O vereador realmente quer ser vereador porque ele quer construir um hospital ali. Não, quem faz hospital é o executivo. Né? O legislativo tem outras atribuições. Então, a gente tem um desafio muito sério aí, né? De acabar com essa, esse desinteresse, essa rejeição, essa repulsa que as pessoas têm pela política. E já que vocês não têm, então esse desafio, né, se não tem é porque provavelmente reconhecem a importância da política, né, o papel que ela tem, o poder de transformar o mundo que a política tem, para melhor ou para pior, mas tem muito poder. Então as pessoas precisam estar bem, bem cientes disso. Aí cada uma vai fazer sua escolha, vai identificar o seu partido, o seu candidato, esquerda ou direita, neoliberalismo, socialismo, comunismo ou anarquismo. Eu tenho as minhas, né, preferências, as minhas escolhas, e é muito importante que as pessoas saibam o que elas querem, como elas pensam, e que a gente ajude a construir. Bom, a gente pode continuar conversando pela internet, por e-mail, blog, etc. E eu gostei muito das perguntas, da paciência e da atenção de vocês. Aí eu preciso falar que meu número é 23. Qualquer coisa, estamos aí, né, gente? Valeu. Obrigada.
Você ouviu CriaPod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.